946, 104,9, Natividade FM, Natividade Brasil.
Muito bem, são 9:08, 9:08. A você que está com a gente, obrigado pela companhia, pela audiência. As pessoas talvez estejam estranhando, né? Essa trilha que você ouve de fundo, já há mais de 20 anos a gente usa como prefixo de eleições. Mas em pleno mês de maio de 2025, é isso, acontece. Quer dizer, aconteceu em Natividade. Nós estamos aí praticamente dando sequência ao pleito que aconteceu ainda em outubro passado. Né? Acho que é desnecessário a gente fazer um retrospecto, vamos ganhar um pouco mais de tempo e seguir adiante. Marcos Antônio Toledo Taninho, ex-prefeito do município de Natividade, e agora, né, com uma cerimônia essa semana no Tribunal Regional Eleitoral, já considerado prefeito eleito do município de Natividade. Taninho, bom dia, muito obrigado pela ter aceitado o nosso convite. Vamos tentar, a partir desse momento, avançar alguma coisa no sentido de, né, do mandato em si que está por vir.
Bom dia, Wanderson. Bom dia aos nossos ouvintes, ao nosso povo querido de Natividade. É sempre uma satisfação, Wanderson, estar aqui. Eu que agradeço o convite. Sei que o nosso povo tem passado por momentos de muita ansiedade, né? E toda e qualquer informação, esclarecimento, não tenho dúvida que só ajuda a acalmar os ânimos para nós podermos preparar essa cidade para um novo momento.
Taninho, as pessoas sabem o que aconteceu e nessa semana, após, na verdade, uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques, ele te concedeu o direito de assumir o cargo de prefeito de Natividade até que aquele processo transite em julgado, ou seja, vá ao plenário, né, do Tribunal Superior Eleitoral. E essa retotalização de votos, você passou a figurar naquele sistema do TSE, até então estava conhecido mais votado, estava não eleito, mudou já o status, está lá como eleito, e existe uma previsão de que você seja diplomado no dia 3 do mês de junho, e aí, consequentemente, deve existir a posse. Você falasse um pouquinho sobre esse processo, após aí uma batalha judicial que não terminou ainda, mas houve, na verdade, uma decisão que te coloca no jogo, né? Você estava até então fora do jogo eleitoral, né? Te colocou no cenário político, mais uma vez, como prefeito eleito. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse período, esse interim entre a eleição e até agora.
Ô, Wanderson, foram dias de muita luta. Havia em Natividade sempre uma expectativa e um burburinho que o Taninho não pode ser candidato, que o Taninho está mentindo, que o Taninho está enganando. E eu só deixei o meu nome à disposição do nosso grupo, porque eu tinha clareza, essa informação do meu jurídico, que eu estava habilitado a disputar as eleições. Uma vez que a lei de improbidade administrativa, na verdade, ela é muito clara com relação a isso. Se você responde por um processo de improbidade, e se o Ministério Público não conseguir provar que houve dano ao erário e concomitantemente enriquecimento ilícito, o processo não atinge a ineligibilidade.
Perfeito.
Então esse foi o entendimento que eu tive, que o meu jurídico me passou.
Ou seja, além da questão da improbidade, é preciso restar provado esses outros dois quesitos.
A improbidade ela é considerada se houver o enriquecimento ilícito.
Sim.
E o dolo, né?
A intenção de fazer.
A intenção de fazer. Então, eu não respondo nenhum processo dessa natureza. Aliás, eu tenho um relatório do Ministério Público que eu guardo com muito carinho. Quando eu estava na prefeitura, né, tinha uma oposição muito, muito ativa, muito. E eu fui vítima de várias denúncias e que o Taninho tinha bens não sei aonde. Cruzaram as minhas informações naquele momento de todas as formas possíveis. Movimentação financeira, compra com cartão. E, na verdade, o desfecho, o parecer que eu tenho do Ministério Público, é que eu não tinha, em nenhuma situação de enriquecimento ilícito, de, sabe, ocultação de patrimônio, que é uma coisa que, enfim, foram dias difíceis, sabe, Vanso? Não foi fácil, então nós iniciamos esse registro de candidatura. Eu fico muito tranquilo, porque o processo que estava sendo questionado, gerando a ineligibilidade, foi um processo que a própria juíza da comarca de natividade, a doutora Lady Jane, que deu a sentença. Uhum. Então, o artigo que eu fui enquadrado nessa decisão dela é um artigo que não contempla o dano ao erário e o enriquecimento ilícito. Foi, ela, na verdade, a fundamentação que foi ferido os princípios administrativos, mas não teve dano ao erário. E foi isso que levou, inclusive, eu penso o seguinte, ninguém conhece mais o processo do que o juiz de primeiro lugar, que acabou dando a sentença.
Perfeito.
Então, nós entramos com... Tivemos nosso registro de candidatura aprovado aqui em primeira instância, contrariando o desejo e a vontade dos nossos adversários.
Sim.
Fomos para o TRE. Aí fizemos uma campanha linda, uma campanha, olha, apaixonante. A forma como eu fui recebido, a forma como nós nos relacionamos com o povo de natividade. E, sobretudo, aquelas pessoas mais humildes, sabe, Vânia? Aquelas pessoas que dependem mais do poder público. Três dias antes das eleições, nós tivemos uma surpresa, uma vez que nós estávamos ganhando o jogo aqui com o registro deferido em primeira instância.
Perfeito.
Tivemos um problema no TRE, onde tivemos 7-0, foi virado, foi reformada essa decisão, e nós recorremos para o TSE. Aí, esse período foi altamente desgastante. Eu quero pedir desculpas, inclusive, a todos os meus amigos, todos os nossos parceiros, a nossa militância, que incansavelmente mandava mensagem diariamente, querendo saber e preocupado. E hoje, Vans, hoje, se eu olhar aqui no meu celular, eu tenho mais de 400 mensagens que eu não consegui abrir. Então, naquele momento, era impossível responder a todo mundo, e eu, na medida do possível. Porque eu pensava o seguinte, na atividade... Estive pouco presente na atividade nesse período, porque o entendimento é que na atividade nós já tínhamos resolvido, que ganhamos a eleição. Então agora o problema estava em Brasília, eu precisava focar em Brasília para nós buscarmos reverter o quadro, para fazer com que a vontade do povo seja prevalecida.
Perfeito. Taninho, após aquele 7-0 no tribunal, há quem dissesse que a coisa era irremediável, né? O jogo estava perdido. Mesmo assim, e a gente, né, ouvindo... As pessoas, você se mostrou confiante, mas o quadro não era bom, não.
Vandes, um resultado que realmente preocupava, e preocupou realmente. Né? Mas a gente tinha sempre a tranquilidade do bom direito. Vandes, a gente sabia que a gente tinha argumento, que foi, inclusive, o que levou a juíza a deferir o nosso registro de candidatura. E quando nós fomos para Brasília, nós tivemos uma decisão, um posicionamento do ministro relator, que foi, aí as pessoas falam, o Taninho estava governando com liminar. Não existe liminar. O que acontece é que foi reformada a decisão monocrática dele.
No primeiro momento, você solicitou, a sua defesa solicitou, uma vez você sendo mais votado, que você tomasse posse e esperasse o julgamento da situação. O ministro, no primeiro momento, disse que não. Você voltou a fazer naquilo. Voltou, talvez com novas ponderações, e ele se mostrou convencido de que, não, assume lá e depois a gente vê.
Não, e na verdade é o seguinte, Vanso,
quer dizer, o plenário foi, depois, né,
define. Vanso, não foi uma, o que que acontece? Não foi uma, o ministro, ele reformou uma decisão judicial. O ministro, para fazer isso, ele tem que estar muito convicto da sua decisão, do seu entendimento. E o que que a gente pensa, na verdade? É que prevaleceu no TSE o mesmo entendimento da juíza que deu a sentença no processo de improbidade e que deferiu o meu registro de candidatura. Foi simplesmente isso. Prevaleceu e, como é que está a situação? A situação que eu digo, a gente estava brincando agora há pouco. O campeonato, final do segundo tempo, e nós viramos o jogo. Agora, nós vamos tentar manter o resultado do jogo para nós consolidarmos aí o que é de direito. Porque... Essa questão das urnas, eu fiquei muito, assim, a gente fica assim, preocupado, chateado com relação à justiça eleitoral, no momento que é o seguinte, nós tivemos um registro de candidatura deferido em primeira instância. Três dias antes, eu tenho o registro indeferido. Olha a própria justiça eleitoral me permitiu fazer campanha. Nós, usamos do fundo partidário, que é dinheiro público. Nós conduzimos uma campanha extremamente... não existe campanha fácil, extremamente trabalhosa, desgastante. Então nós percorremos aquilo e fizemos com o amparo da justiça. De repente, faltando 3 dias para a eleição, não é mais assim. Então é um negócio de difícil entendimento, né? A justiça eleitoral poderia evitar, não pode, acabou e eu substituiria. E de uma forma que naquele momento, quando teve aquela decisão do TRE, eu não tinha nem tempo hábil, de acordo com a justiça eleitoral, para substituir uma candidatura. Porque se isso acontece em tempo hábil, substituiria, iria para o jogo.
Foram 3 dias antes
da eleição. Ganharíamos,
né,
a eleição da mesma forma, Vance. Ganharíamos a eleição da mesma forma, eu não tenho dúvida disso. Então, mas graças a Deus, agora é outro momento. Essa questão judicial, a gente conseguiu dar uma reviravolta e que acaba diretamente tendo efeito aí.
Vamos avançar então cronologicamente no tempo, nessa linha do tempo. Bem, com a negativa inicial do ministro Nunes Marques, né, você não pôde ser diplomado naquela época.
Sim.
Razão pela qual se convocou um governo interino. Né, o presidente da Câmara, eleito no dia 1º, passou automaticamente a ser o comandante interino do município de Natividade. E, num primeiro momento, todos pensavam que o seu grupo estava representado ali, né? Até porque o prefeito interino, o Fabrício Mosquinha, que hoje ainda interinamente é o prefeito, ele foi eleito, inclusive, não só pela sua coalizão, mas pelo seu partido, União Brasil. Ele tomou posse e aí as rugas começaram. Né? Começou, parece que a gente começa a ouvir, olha, a coisa não está indo bem e tal, até que o leite derramou de uma vez por todas. Inclusive a ponto de pessoas do seu grupo disseram que, olha, esse governo aí não nos representa. Taninho, o que levou essa situação, não sei se houve um rompimento formal, enfim, o que houve, vou tratar como um afastamento. O que ocasionou? Que houve muita coisa na história toda.
Ô, Valdson, acho que fundamental a importância a gente abordar essas questões políticas, falar um pouco
Sim.
da política em relação às eleições de 2024 e como... o que aconteceu nesse período, qual era a minha expectativa, qual era a expectativa do nosso grupo. Eu entendo, Vandos, que hoje nós deveríamos estar iniciando o governo num processo de continuidade. Esse é o nosso entendimento. Nós tivemos uma disputa na eleição, ganhamos a eleição majoritária. O atual presidente da Câmara, que seria, naquele momento, na data da eleição, o prefeito interino, ele tinha, e foi essas as minhas palavras na reunião que eu fiz com os 4 vereadores que foram eleitos, eu disse que o presidente da Câmara deveria ser o Mosquinha, que o momento era dele, e que nós tínhamos 4 nomes, que a gente tinha que caminhar juntos, 4 nomes, 4 vereadores de mandato,
foram os eleitos mais sua coalizão.
Quase 4, e para a gente definir essa questão, nós precisávamos de 2 nomes. Buscar 2 nomes, vamos começar.
Para fazer a maioria e fazer o presidente.
Para garantir que você tenha a tranquilidade de fazer a presidência. E o Mosquinha, que foi eleito pelo meu partido.
Você participou dessa articulação?
Ô, Vanderson, eu iniciei, porque o meu entendimento era simples. Temos 4, vamos buscar mais 2.
Sim, matemática.
A hora que nós fomos conversar, e eu não estava sozinho, eu e os 4, tinha outro colega também que acabou acompanhando, participando, mas que não vem ao caso. Ali, isso foi antes da eleição, período dia 19, depois do dia 19, que foi a decisão monocrática, né? O vereador Mosca, para minha surpresa, disse que já tinha se comprometido com fulano, já tinha se comprometido com não sei o quê, que já tinha 2 votos, que a presidência já seria dele e ele seria o prefeito interino. Eu levei um susto. Falei, pô, mas então o que eu estou fazendo aqui? Fazia sentido. No meu entendimento, ali eu fui bem claro e eu achava que ele tinha que ser o cabeça de chapa da mesa, presidente da mesa. Um outro do nosso grupo, que poderia ser qualquer um dos 3, o vice-presidente, poderia ser qualquer um dos 3. E ele iria para o poder, pro executivo, interinamente, Sim. e nós teríamos ali o presidente da Câmara também do nosso grupo, para ver que nós ganhamos a eleição majoritária. Mas, infelizmente, o que é que eu avalio? Imaturidade do Bosquinha. Eu falo isso com toda tranquilidade. Eu acho que eu nem falaria dessa forma se ele tivesse disputado a eleição no campo político contra mim. Mas eu fico muito à vontade de me posicionar com relação a isso. Faltou no Mosca maturidade, visão política, não capitalizou nada com esse movimento dele. Considero, às vezes a gente acha que a gente conhece a política, nós que somos amantes da política, a política é uma ciência fantástica. Mas ela às vezes nos surpreende de uma tal forma. E quando eu falo isso, eu falo sentido, não pelo político em si, Mosquinha, mas era um camarada que era meu amigo, Vans. O camarada frequentava a minha casa, como eu chegava na casa dele, frequentava a casa dele. A minha mulher tem um relacionamento com a mulher dele fantástico. Aliás, eu tenho dito o seguinte, se a política na casa do Mosquinha fosse a minha amiga Paula, eu tenho certeza que nada disso teria acontecido, porque na minha opinião, aí eu falo de novo, muito à vontade, porque ela é muito mais homem que eu. Um dia essa mulher me ligou de Belo Horizonte, que ela esteve aqui, sentiu um burburinho, que não estava agradando, porque ela preocupada, porque nós somos amigos. E ela me ligou, eu falei, ô Paula, põe, ela estava em Belo Horizonte com o filho dela, eu falei, Paula, põe o Viva Voz. O Mosquinha está aí? Está. Falei, Paula, aconteceu isso, isso, isso. O Mosquinha está agindo dessa e dessa forma. Está errado, não vai dar certo. Ele virou as costas para o nosso grupo. Foi uma surpresa para todo mundo. Porque, volto a dizer, a gente hoje éramos para estar num processo de continuidade. Eu não converso com o Mosquinha, isso para mim é uma agressividade gigante. Porque o cara era meu amigo, o cara estava filiado no MDB. A gente sabe que na época de eleição... É muito difícil você encaixar um vereador de mandato num partido, porque todo mundo tem medo,
tem
né,
medo, mano? Né? Exato.
Isso aí a estrada nos mostra. Uhum. Então, o Mosquinha estava no MDB, nós trouxemos o Mosquinha para o União Brasil, vamos. O Mosquinha foi o mais votado do nosso grupo, uhum. Sabe? E depois disso, olha só, analisando aí o desfecho disso. Primeiro que já estava outra agressividade para mim, que tem dificuldade de entender. O camarada que estava no meu palanque, defendendo o nosso projeto, que a maioria do povo de Natividade aprovou, o cara estava ali, e de repente, hoje, 5 meses depois da posse, 6 meses depois, 7 meses depois da eleição, o camarada fica torcendo, vibrando, para que o Toninho não volte. Eu acho isso difícil, como amigo, sabe? Porque só quem perdeu o mandato, tanto ele não perdeu, mas temos pessoas lá na Câmara que já perdeu, o Luizinho teve problema, Luizinho Costa e outros mais, eu já perdi. Ô, Vandes, nesse momento, o que o Toninho precisava do amigo Mosquinha, o prefeito interino, era que ele me estendesse a mão, sabe, Vandes? Eu já tinha um problema jurídico para resolver. Gigante. Que não foi fácil. Mosquinha conseguiu me criar em Natividade um problema político. Não ajudou em absolutamente nada. Então, agradeço todas as lideranças do nosso grupo que estão firmes comigo. Eu acho que esse movimento dele foi um movimento precipitado. Eu acho que ele tinha que ter ouvido mais. A baratinha dele roda, ele saiu atirando para todos os lados. Se aliou ao campo da oposição. Eu não sei o que ele agregou politicamente no campo do candidato Murilo Júnior. Politicamente, o que ele agregou? Nada, lá tem... Entendeu? Eu não sei que relação de confiança que ele conseguiu estabelecer lá. Porque ele, na verdade, no início, ele virou um cabo eleitoral de luxo num candidato derrotado nas urnas 3 vezes. Foi o que aconteceu. Ele foi, Vandes, ele foi ele procurou um deputado estadual.
Sim.
Não, isso para mim, eu conversei com o presidente do União Brasil estadual. Ele arrumou deputado para ele, não vou tomar a União Brasil do Toninho, porque vai ter uma eleição suplementar e eu vou ser candidato, porque o Toninho não volta nunca mais. Foram para lá o Rodrigo Bacelar, que é o presidente estadual. Já teve o primeiro problema. Porque as relações políticas que eu faço, Vandes, essa questão da confiança tem que estar muito bem estabelecida. E eu mesmo fora, esse sacrifício todo, Rodrigo Bacelar me ajudou muito. O deputado federal Murilo Gouveia me ajudou, rapaz. Foi um leão nessa luta toda. Então, foram atrás do Rodrigo Bacelar para pedir o partido para ele. Ô, Vandes, e já lá já teve um pequeno impedimento. Olha, na atividade, a nossa liderança se chama Toninho. Para esse vereador, o prefeito interino, resolver a vida partidária dele, ele tem que se ajeitar com o nosso cara que foi eleito prefeito.
Sim.
E que é a nossa liderança na atividade, que é Toninho.
Uhum.
Enfim, aí já começou a criar uma dificuldade. Ele seria candidato aonde? Então, não deu para entender todo esse movimento. Aí vem as questões administrativas. Eu tive vereador, mas que foi eleito contra mim, que me procurou, que estava procurado porque estava vindo um grupo de Pociúncula para cá para governar o município em pontos estratégicos. E esse vereador, eleito na oposição, estava, não, eu vou desfazer, não vai ser o Mosquinho. Eu falei, também não concordo não, cara. Eu não concordo com isso. Como é que é isso? Eu trabalhei em Pociúncula há 8 anos. Eu conheço. Conheço as pessoas. Enfim, só para fechar essa
aí. Só para a gente fechar de fato sobre esse tema. Há um grupo, né, ligado ao governo interino que diz que o rompimento se deu porque você queria intervir no governo interino, que Tanin pediu um monte de secretaria. A gente ouviu essa conversa.
Rapaz, né?
Não, mas tem que ser claro. Né? A conversa que se tem na rua, que se ouve aí, a gente ouve de todos os lados. Né? Mas uma das conversas que justificaria esse rompimento é porque o Taninho queria, sei lá, quantas secretarias, queria intervir em certos serviços, etc, etc. Queria que você falasse um pouco desse assunto. Houve esse tipo de conversa? Não houve? O que, que aconteceu?
Ô, Wanderson, teve uma reunião agora, semana passada, não sei agora, recente, não sei se você participou, que foi da Secretária de Desenvolvimento Econômico com o pessoal do comércio.
Não tive, não. Não fui nem convidado.
A informação que eu tive de pessoas que participaram é que, coitada, ela não estou aqui criticando ela, não, porque ela teve uma informação e, de repente, passou para frente. É que o problema da briga do Taninho com o Mosquinha era que eu queria indicar não sei quantas empresas para o governo, que eu queria indicar 6, 7, 8 secretarias, criar um mega cargo, uma super secretaria para botar a minha mulher. Ô, Vâncio, eu queria que o prefeito interino, ele já falou isso no balneário, já veio gente lá apavorada do nosso grupo, que me conhece. O Severiano, quando montou a equipe dele, eu vou dizer para você que 95% das pessoas trabalharam no meu governo. Quando o Severiano botou.
Sim.
Eu sempre deixei muito claro o seguinte, as pessoas que estavam lá no governo Severiano, é por opção e escolha do Severiano. Não teve um que sofreu, que foi indicado pelo ex-prefeito Taninho. Então, eu gostaria que esse cara, que esse ex-aliado político, que ele falasse isso olhando nos meus olhos. Que aí sim eu quero ver se o cara é homem para falar uma besteira dessa, olhando nos olhos. Porque já perguntaram para ele. Falaram, deixa eu perguntar uma coisa. O Taninho falou isso com você algum dia, cara? Ele falou com você? Olha nos meus olhos aqui e fala. Ah, não, alguém que trouxe o recado. Então é o seguinte, Vandos, além da decepção que eu tive do ponto de vista da traição, é também um mentiroso de mão cheia. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu não preciso disso. Eu nunca pedi para colocar um varredor de rua nessa cidade. Eu estou lá na frente, eu estou preocupado com outras coisas. Esse problema político foi criado não por mim. No momento que eu esperava desse camarada, o mínimo de apoio e de respeito comigo enquanto amigo. Porque ele não se preocupou um minuto sequer. Pô, como é que está a vida do meu amigo Taninho? Não é o candidato político, não. Porque o cara era meu amigo, Vance. Como é que está a vida do meu amigo? Será que tá boa? Será que está ruim? Será que está difícil? O que eu posso fazer para amenizar? Porque não é fácil, Vandos. Eu e a minha família sabemos o caminho que foi percorrido nesse período todo. Então, só para o desfecho é o seguinte. É um mentiroso, quanto mais. Ele mente, de repente, a conversa que ele falou lá, que a irmã dele falou, coitada, ela é a informação que ela teve, mas eu teria vergonha. Porque, na verdade, é um escudo que ele achou, isso é o meu entendimento, é um escudo que ele achou para poder justificar a traição, que não preciso falar para o nosso grupo, não, todo mundo sabe, Vance. Olha, eu já saiu a nossa decisão, eu já reuni as lideranças do nosso grupo para nós já começarmos a trabalhar quais serão as primeiras ações do nosso governo.
Sim.
Sabe, não existe carreira solo, e eu não posso sentar com pessoas diferentes de mim. Eu quero conversar com as pessoas que estão agora no momento de construção e de reforma do município da atividade, entendeu?
Taninho, você usa realmente críticas contundentes com relação ao governo, claro, ao governo interino, na pessoa do atual prefeito interino. Bem, parece que a situação é irreconciliável, politicamente falando.
Ô, Vanderson, eu espero... Não, olha, eu diria até diferente.
Uhum.
A relação de confiança, extremamente arranhada. Por minha parte,
perfeito.
Porque uma decepção foi muito grande.
Tá, com
agora, com relação...
É isso que eu quero
saber. Com relação ao mandato dele, assim como qualquer vereador, ele tem a legitimidade do mandato. Eu espero que todo vereador tenha seu papel institucional, assim como o prefeito tem. Né? O que eu espero, é que essas divergências que a gente acabou, vai ficar para trás, a relação de confiança está arranhada. Ponto. Isso aí é comigo. Eu não tenho como. Agora, a relação institucional, enquanto prefeito e vereador, Eu não vou permitir que Natividade tenha qualquer tipo de prejuízo por conta dessa relação mal resolvida até entre eu e o prefeito interino.
Até porque, conversa, o senhor vai ser, a partir do, né, da sua diplomação e posse, o senhor vai ser chefe de um poder e ele chefe de outro, né? O senhor precisa da Câmara de Vereadores e a Câmara é comandada. Mosquinha, como é que vai ser essa relação institucional? Dá para separar uma coisa da outra?
Anderson, eu espero que ele saiba separar.
Uhum.
E agora isso aí não me incomoda nem um pouco, tá? Porque eu nunca fui em Câmara quando eu era prefeito e nunca irei pedir à Câmara para votar alguma coisa de interesse pessoal do Taninho. Se porventura um movimento para engessar o governo, para dificultar o governo, eu acho que nem conhecimento para isso ele tem. Ele vai ter que ser orientado.
Uhum.
Meu irmão? Então, isso aí eu não tenho a menor preocupação. Até porque a Câmara não é composta. Eu tive uma conversa com a Câmara, antes. Tentaram colocar agora, eu já disse isso, eu me surpreendi positivamente com a Câmara, a atual Câmara. Me surpreendi positivamente. Agora, depois de uma decisão, já o município está sendo preparado para um novo governo, já estão tentando enfiar projeto para aumentar salário de não sei quem, dobrar, triplicar salário de não sei quem, aumentar a despesa, quando nós temos um problema gigante, nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos um problema gigante na atividade e eu acho que esse atual o governo interino não tem a menor noção da real situação do município na atividade.
Perfeito.
Então, eu fiquei surpreso, porque a Câmara é o seguinte, Bantos, a Câmara não é composta só de um presidente. Nós temos lá ele mais dez vereadores.
Uhum.
Então, o presidente da Câmara também não consegue empurrar goela abaixo se a maioria não tiver de acordo, não. Aliás, o princípio básico da democracia é o seguinte, a democracia é a ditadura da maioria. Então, as conversas que eu tiver que ter com a Câmara, eu quero ter com todo mundo junto. E vamos discutir junto. E ele é um vereador como outro qualquer e está representando
o poder legislativo. Como é que está essa conversação com a Câmara? Você precisa governar, tem que ter governabilidade. Como é que está esse primeiro momento com a Câmara?
Vance, relacionamento tudo tranquilo. O atual presidente, que é o Luiz Encosta, inclusive mandei mensagem para ele ontem, eu quero falar com ele hoje, porque a gente já está dando início, Vance. Olha só, é uma forma, a título de informação. Mesmo antes de tomar posse, Vance, a gente está com um potencial de captação de recursos gigante, graças a Deus. Muitos relacionamentos positivos, bacanas, pessoas querendo ajudar. Nessas caminhadas que eu tive aí, depois da eleição a Brasília, Rio, eu conheci muita gente que está disposta a me ajudar. E eu falei com o Luizinho ontem que nós temos os festejos da festa dessa exposição, que é agora dia 20. É. Eu vou tomar posse dia 3.
Menos de 30 dias, né?
Eu vou tomar. A previsão é nós tomarmos posse dia 3.
Uhum.
Porque com 17 dias você não tem tempo hábil nem para você notificar corpo de bombeiro, uhum, polícia,
nem a parte,
enfim.
Documental você, a consegue parte fazer. Documental
você não consegue fazer. E além do seguinte, das finanças, nós não sabemos como é que está esse município. Até porque com relação à transição.
Está tendo?
Ô, Vanderson.
Não, você nomeou a comissão.
Nomeei a comissão.
Aliás, a Natália, sua esposa e presidente do seu partido, é a presidente da comissão, com mais três nomes. Eu lembro que você protocolou lá e tal.
Público. Eu esperava que o seguinte, que o governo, o prefeito interino...
Já houve essa recíproca do outro lado?
Não tive. Eu mandei uma mensagem para ele e respondeu com um joinha, está aqui no meu celular. Então, eu quero até, mesmo que fora de tempo, dar um conselho aí, fazer um pedido a esse prefeito interino. Coloque alguém da prefeitura à nossa disposição para a gente ter acesso às informações. Tudo que nós temos, nós estamos puxando no portal de transparência, a gente está numa luta, porque a gente não tem. Ele simplesmente. E aí eu tive da prefeitura, ainda ia protocolar, dei uma olhada lá no prédio. Uhum. Inclusive, mano, eu digo o seguinte: a cidade ela é a cara do governante, né? A cidade é a cara do governante. Rapaz, eu fiquei chocado com ela, porque, mano, depois que eu saí da prefeitura, acho que eu nunca mais estive naquele segundo andar do prédio da prefeitura. Mas o prédio da prefeitura, aqui estou uma vergonha. Pô, pelo amor de Deus, está horrível, está com um aspecto envelhecido. Eu acho que a última reforma que foi feita naquele prédio foi com o Taninho em 2009. Mudamos o letreiro, mudamos tudo. Está
uhum.
um aspecto ruim. Então, mas enfim, o que eu gostaria...
O pessoal fica, o comerciante
não,
fica preocupado,
sim,
com relação à festa.
O que eu gostaria é que o prefeito interino, se tiver nos ouvido, ou alguém do seu governo, que ele... Coloque alguém à nossa disposição, seja um secretário de administração, alguém da contabilidade, para a gente ter acesso a algum tipo de informação in loco, porque o que nós estamos conseguindo é único e exclusivamente. Não me respondeu, não, sabe, não deu importância. Pô, Eu gostaria que o nosso momento fosse hoje, eu gostaria que fosse outro. Nós estivéssemos chegando, o nosso governo já está em andamento, o nosso grupo que ganhou a eleição, e agora a gente dá continuidade. E se porventura, se eu não conseguisse voltar, a gente iria para uma eleição suplementar e o nosso candidato seria o próprio prefeito interino. Essa seria a normalidade que eu entendo da política. A liderança já estava ali e tal, e mudou tudo, virou tudo, não dá para entender. Então, com relação, vamos falar com relação à exposição, vamos. Mesmo sem saber, o que é que eu sei? Se eu tiver que comprometer recurso próprio da prefeitura para fazer festa, eu diria para a Natividade, nós não teremos festa em junho. Seria uma irresponsabilidade do Taninho ou qualquer outro prefeito enquanto gestor, antes de assumir, já está anunciando aí gastos fabulosos com festa, seria, sem saber o que está acontecendo. Eu jamais faria isso. Mas o que, que eu fiz? Nessas nossas caminhadas, eu me articulei muito junto ao governo do Estado. O presidente da Legia, volto a dizer, um cara que virou meu amigo particular. O deputado Murilo Gouveia, ele é amigo de visitar a casa do ministro do Turismo. Então, o que, que nós já definimos, e essa ligação foi ontem à noite, essa confirmação foi ontem à noite, e hoje eu vou procurar o Marcelo da Convaca para nós já tratarmos disso aí. Eu procurei o Piscina, quero até fazer um agradecimento ao Piscina, que mesmo sem, o prefeito interino não me deu uma menor resposta de nada. De repente ele vai até puxar a orelha do Piscina. Tomara que não. Eu liguei para o Piscina, olha, a gente está na possibilidade de fazermos a festa e a gente vai conseguir todo o recurso. Shows, estrutura de som, palco, luz, tudo com recurso do turismo, articulação junto ao governo do Estado. Se nós precisarmos de você para dar andamento nesse início, até nós chegarmos, para nós não perdermos prazo, documentalmente, principalmente, uhum. E o Piscina foi extremamente receptivo e compreensivo, educado, e acabou já me deu o sinal verde, e nós vamos, então, a informação que eu tenho hoje é que nós vamos fazer a festa da exposição. Lógico que pode não ser aquela festa que nós pretendemos fazer o ano que vem, por conta do tempo, mas a gente não vamos deixar de fazer a festa de exposição. E a melhor notícia, Vantos, sem comprometer os recursos da Prefeitura de Natividade, que eu estou extremamente preocupado, Vantos. Estou extremamente preocupado.
Então a festa acontece.
A festa acontece.
Vai acontecer com recursos, parcerias do governo do Estado, governo federal, vai restar para o município, a questão, né?
Claro.
Cachê de show, aquela coisa toda, você está conseguindo, então.
Não, a grade de show, né?
A grade
de show de quinta a domingo, ela será toda através de emenda do deputado Murilo Gouveia, através do Ministério do Turismo. Uhum. A grade de show nós já estamos, eu espero já poder estar divulgando aí no futuro próximo, respeitando naturalmente, claro, o andamento dos processos administrativos.
Então, para o comerciante, que geralmente ele se prepara para vender nessa época, ele pode...
Mas vamos voltar a sorrir para os nossos comerciantes. E tem um detalhe, tá, Vantos? Uhum. Quando eu, a última festa que eu fiz, a primeira festa que eu fiz, eu contratei rodeio. A prefeitura pagou. A partir da terceira festa que eu fiz, Vantos, eu não gastava mais dinheiro com rodeio, não. Eu consegui o governo do Estado, eu consegui emenda para fazer.
Tem esse ano, não?
Hã?
Tem rodeio esse ano?
Grandes possibilidades.
Olha aí. Poxa.
Grandes possibilidades, Vantos. A gente vai fazer uma coisa bacana dentro, lógico, das condições que são difíceis, mas a notícia boa é que nós não vamos estar sacrificando o poder público com contas. Porque, Vanderson, eu estou muito preocupado.
Vamos lá, o que você espera assumir, né, pós-diplomação, posse de uma forma geral? Como é que você espera receber o município de Natividade, Tânia? Você tem noção disso? Você já disse que a transição não está acontecendo.
Não está acontecendo.
Você tem pelo menos ideia do que a real situação do município?
Tenho, Vantes. Tenho, e o que eu vejo é um caos. Um caos financeiro. Vantes, nós estamos em maio. A atividade já está com mais de 60% da receita corrente líquida comprometida com folha de pagamento.
A folha?
Eu não
sei.
Eu acho que esse prefeito interino assumiu o município de Natividade.
Está acima do teto prudencial.
Prudencial, 54%.
Exato.
Eu nunca trabalhei com isso durante o tempo que eu estava na prefeitura. Porque você inviabiliza qualquer governo. Você não consegue fazer nada. Como é que estão as nossas estradas vicinais? e não pediu o Estado para ajudar, porque não se organizou. Na verdade, esse governo interino está tocando a prefeitura num ritmo de campanha eleitoral. Isso é um perigo. Inclusive, fazendo campanha, pelo jeito, para o nosso cara que foi nosso adversário político, que é um eterno perdedor. Não dá para entender. Isso é irresponsabilidade. A administração pública não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós temos hoje na cidade, deixa eu falar alguns números que eu tenho levantado, e volto a dizer, a gente precisa atualizar e confirmar, porque nós não estamos tendo do prefeito, do governo interino, nenhuma sinalização de, olha aqui, fica à vontade aqui nesse setor, fica à vontade ali, não. Ele respondeu, volto a dizer, é só um joinha para mim. Eu mandei uma mensagem para ele, olha, existe um princípio da continuidade, as nossas divergências não podem interferir no bom andamento do município. Eu estou nomeando uma comissão, protocolei, no dia que eu protocolei a comissão de transição, e não tive mais resposta. Eu vou na prefeitura, não tem ninguém aí, parece que está todo mundo viajando. Então, eu vou, mas alguns números. A prefeitura de Natividade hoje, pasmo. Nós temos de aluguel na prefeitura de Natividade. Lógico que eu vou. O meu ponto de partida, Vandes, nosso ponto de partida. É como a prefeitura se encontrava no dia 31 de dezembro, que é do governo legítimo, que era o Severiano. Uhum. Nosso ponto de partida é ali. Porque o que esse prefeito, o que o governo interino fez, primeiro que o governo interino está pouco preocupado com as consequências dos seus atos. É uma visão mais eleitoreira, de encher essa prefeitura de gente, como já encheu, de gerar gasto, nós tínhamos 16 secretarias na estrutura administrativa antes. Uhum. Criaram mais uma secretaria, que é a Secretaria de Fazenda, trouxeram uma equipe de Porciúncula montada. Nós temos de Natividade uma menina que era presidente da comissão, a pregoeira, é uma menina de Natividade, de uma família, de uma reputação libada, um caráter, uma menina direito, que venha, foi formada pelo governo Severiano, teve a mudança na nova lei de licitação. Essa menina está formada, o município investiu nela, ela tem conhecimento técnico, ela está habilitada para ela responder por aquilo que ela, pela nomeação dela na prefeitura. Tiraram essa menina do prédio, mandaram essa menina para a educação, botaram uma pessoa de fora. O site da prefeitura, a informação que eu tive o dia que eu estive lá, é que ninguém tem mais acesso, não pode se publicar mais nada se não passar pelos crivos do chefão que veio lá de Porciúncula. O que tem por detrás disso? Bom, nós temos hoje, Vando, voltando a essa questão do ponto de partida, seu final do governo do Severiano, considerando também um convênio que tem de um contrato que tem de aluguel com a Covac, com a Convaca, né, que era R$7.000 mês, que era, nós temos uma despesa anual de aluguel de R$714.000.
Anual?
Anual. Então, Vandes, a folha de pagamento, nós temos com o pessoal de cargo de confiança, eu acho que deve estar beirando a R$1.000.000.
Uhum.
Então é o seguinte, Vandes, nós temos uma questão do NATPREV. Informações que nós levantamos também, Vandes, de forma. A gente não teve nenhuma informação presencial. Hoje o NATPREV ele tem 418 contribuintes ativos. Ou seja, isso significa que o quadro da prefeitura com servidores ativos hoje. 418. Nós temos 479 aposentados. E temos 87 pensionistas.
Está desequilibrado.
Totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado, gente.
Tá certo. O que acontece? Tem mais gente recebendo que a gente contribuindo.
Exatamente. Vanderson,
a balança está pendendo para o lado errado.
Vanderson, a gente tem. Olha, são números que nós levantamos. Nós temos. De parcelamento junto ao NATPREV, que é uma dívida do município junto ao NATPREV, que é fruto, lógico, né, de. O último parcelamento que foi feito em 2021. Nós temos uma dívida com o NATPREV, hoje o município tem uma dívida com o NATPREV hoje de R$15 milhões. Parcelado mensalmente, está dando quase R$160.000 de parcelamento.
Só o NATPREV?
Só o NATPREV. Então nós temos. 4 ou 5 parcelamentos, uma dívida de R$15 milhões, parcelamentos em torno de R$160.000 que é pago mês, e nós temos aqui, olha só, contribuição mensal normal que é descontado do servidor, que é repassado no Instituto de Previdência. 549 mil, 550 mil. Nós temos aí que a contribuição suplementar, que é uma lei municipal, que define para que o município sobreviva, para que o Instituto de Previdência sobreviva.
O município faz um aporte
extra. Ele faz um aporte. A lei hoje determina 54,5%. Então, a prefeitura faz um aporte hoje de recurso próprio na prefeitura, no NATPREV, de R$1.070.000.
Mês.
Ora, então a prefeitura repassa ao Instituto, tanto da parte patronal, em torno de R$2.000.000 mês.
Só o NATPREV.
Só o NATPREV. Então nós temos 418. Vantos, ou nós damos um subtotal nesse município, ou nós implantamos em inatividade uma visão de administrativa assim, intensa, ou nós implantamos, e essa vai ser a tônica do nosso governo, desperdício zero, que algumas coisas, tem algumas medidas que nós vamos tomar já no início do nosso governo, ou nós temos 418 efetivos contribuindo na Previdência. Nós temos mais que isso como cargo de confiança. Isso é uma irresponsabilidade.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. O pessoal está me informando que a tônica dos comentários aqui, já que você está falando a questão desse desequilíbrio entre quem contribui e quem recebe, tem um concurso em vigência. O pessoal está sabendo, parece que hoje a prefeitura está dando, o governo interino está dando posse, acho que há 20 pessoas foram convocadas em algumas áreas. Cara, como é que vai ser isso? A questão desses concursados, você pretende chamar essa turma? Como é que é isso?
Ô, Anderson, nós não temos outro caminho.
Eu estou vendo, você citou o desequilíbrio. É preciso aumentar o número de pessoas contribuindo.
Não tem essa, nós precisamos, olha só. Se o prefeito for governar preocupado com eleição, reeleição, nós vamos acabar de falir o nosso município. Nós não temos essa opção. Nós vamos cortar esses aluguéis de 700 mil por mês, nós vamos jogar lá embaixo. Nós vamos ver essa estrutura administrativa e nós vamos cortar lá embaixo. Nós não temos outra opção. E nós vamos dar preferência a todos vocês concursados que têm me mandado mensagem querendo saber. O meu posicionamento é muito claro. Eu acho que é uma pena. Eu queria que o prefeito estivesse dando. Me perguntaram um dia desses com relação às 20 pessoas que vão tomar posse amanhã, estão tomando posse hoje. Eu falei, cara, eu queria que estivesse tomando posse o maior número possível para a gente já buscar o equilíbrio ali junto com o NATPREV, para a gente já, né? Para a gente melhorar o atendimento, a prestação do serviço público aos nossos, das dividadenses, porque não pode, Vans. Como é que a gente vê na atividade hoje? As pessoas são nomeadas cargos de confiança por interesse da melhoria na prestação do serviço público. É para atender um pedido político de A, B e C e vai enchendo aquele troço, o camarada não sabe o que, que faz, a prefeitura finge, o camarada finge que trabalha, a prefeitura finge que paga, enfim. E os serviços públicos, olha, nossas estradas vicinais pararam todas. O problema que nós temos da saúde financeira, que eu estou com dificuldade de enfrentar, mas eu já deu para dar uma... Já tenho noção de como que está e não está fácil. A questão da infraestrutura, da estrutura da prefeitura. O nosso maquinário acabou tudo, Vantos. E, na verdade, é o seguinte, não foi apresentado pelo governo interino nesses 5 meses qual é a real situação do município de atividade. Porque eu estou sabendo que estão alugando carro, que carro velho, e, enfim. Mas o município, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós não sabemos como é que está a saúde financeira do município. E é a primeira coisa que nós vamos fazer, Vantos. Porque se nós não nos organizarmos... Olha, desperdício zero, Vantos. Já quero até... Olha, diária, é uma festa de diária, Vantos. Saiu uma matéria um dia desse aí com relação a diárias. Olha só, diária no nosso governo vai ser única e exclusivamente no gabinete do prefeito. Salvo, raríssimas exceções, alguém de um corpo técnico que vai fazer um curso que o município precisa para melhorar um setor A, um setor B. Agora, essa festa de secretário inventar viagem no Rio toda semana para poder ampliar a renda, dobrar a renda, essa festa eu vou acabar com ela, Vans. Porque esse dinheiro que é gasto, eu falei aqui do aluguel, Vans, com 714 mil, o que a gente abastece de medicamento, esse povo sofrido, que é o povo que votou no Toninho, é com esse pessoal que eu estou preocupado, é com esse pessoal que eu quero, esse pessoal que eu quero atender, esse pessoal que eu... e com esse desperdício, da forma que é muito comum na administração pública, tá, Vans? Nós vamos partir para dentro daquela Secretaria de Saúde. Como é que tem um monte de viagem? Será que é... Vamos ajustar administrativamente, através do princípio da economicidade, o que, que se pode pactuar por aqui? Agora não pode, vai 3, 4, 5. Será que 3, 4, 5 carros por dia? Será que não tem nada administrativamente que possa ser feito? Então vamos alugar uma van para levar dar uma viagem só. Ou seja, vamos nos inteirar agora. A tônica do nosso governo, Vans. A tônica do nosso governo. Desperdício zero. Se nós não fizermos isso, para eu ser prefeito, para ficar nesse jogo de politicagem, atendendo o pedido do fulano, que a prefeitura nem precisa daquele serviço, certo, e está contratando apenas para contemplar. Aí, esse momento, para isso, na atividade, não precisa de mim, não. Eu
estou bem, então, bem claro. Só para o pessoal, então, que é concursado, você disse que a convocação dos aprovados vai ser...
Dos 20, eu gostaria que fosse 40.
Não, 50. Mas você, uma vez assumindo, você
não, vai dar prioridade. Não, vou dar prioridade, não tem outro caminho, Vans.
Perfeito.
Vou dar, eu acho, eu já me posicionei com relação a esse concurso público. Uhum. Eu acho que um governo que está se encerrando, fazer um concurso público 3 meses, que foi em setembro, 3 meses antes de encerrar o seu 8 ano de mandato, eu achei aquilo ali, eu acho que ele poderia ter aguardado mais um pouco, ou então ter conversado com os 4 pré-candidatos para ver se aquele concurso, porque é uma coisa futura, é um projeto futuro. Então, eu não sei se as vagas, a forma como foi feito aquele concurso, vai contemplar as diretrizes de um novo governo. Uhum. Mas, se necessário for, faremos um outro concurso. Agora, Vans, essa oferta de 500 cargos de confiança, já estou anunciando aqui, isso aí, no meu governo, acabou, tá?
Perfeito.
Taninho, a prefeitura não aguenta isso.
Como é que você pretende, que tipo de estrutura administrativa que você pretende implantar uma vez assumindo a prefeitura? Você disse que são hoje 17 secretarias?
Vans, vamos trabalhar
agora. Você trabalha com quantas secretarias?
Vans. São 16 na estrutura administrativa e foi criada mais uma. Eu vou trabalhar com o necessário, porque senão a gente não coloca esse município nos trilhos.
Uhum. Existe um questionamento.
Eu vou trabalhar com o necessário. A secretaria, que não tem como. Não. Eu não tenho como
criar, saúde, educação.
Eu não tenho como criar um colapso na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Educação?
Não tem como.
A Secretaria de Educação, eu tenho que entrar na terça ou na quarta, mas na quinta-feira de manhã ela está, porque ali não para. Então, a gente vai ter o cuidado com essas questões. Mas eu seria uma outra irresponsabilidade eu chegar agora e fazer como fizeram aí os governos interinos. Vai para cá, toma, entra, 20, 30 portarias por dia, sem saber o que está fazendo, qual é a situação do município, qual as prioridades. Vans, nós temos, olha só, nós temos na Secretaria de Saúde uma demanda reprimida. Vamos pegar aí, ressonância. A ressonância, Vans, aí no particular, em 2.100, sei lá. A gente, de repente, no poder público, você negociar um valor, um quantitativo maior, você pactua com um consórcio, você consegue pagar 700, 800, de acordo. Pô, mas se nós temos 300, em torno de 300 ressonâncias reprimidas na Secretaria de Saúde. Vans, são 300 mil. São 300 mil. Esse dinheiro do aluguel, essa oferta de diária. Quando nós temos uma coisa que me assustou muito, uma mulher, qualquer ela, que procura um médico, e o médico pede para ela fazer uma mamografia, ela certamente volta para casa com a baratinha rodando. Por quê?
Exato.
Porque foi identificado alguma coisa, mesmo que seja...
é básico.
Mesmo que seja benigno ou maligno, mas o ser humano é assim, um instinto protetor.
Com certeza.
A pessoa volta para casa desesperada, estou com câncer. É assim que funciona, Vans. É assim que funciona. Aí, pô, a prefeitura, para a gente, Vans, graças a Deus, se acontecer isso com a minha mulher, com a sua, de outros aí, pô, a gente sai na hora desesperado, vai em Itaperuna e paga. Não, vou pagar agora, preciso saber o que a minha mulher tem. Agora, Vans, a grande maioria do nosso povo, que não tem, às vezes, nenhum transporte para Itaperuna. Aí nós estamos aí, com uma mamografia, um problema. Pô, eu perdi uma amiga, Vans. Trabalhou comigo na eleição de deputado, me ajudou pra caramba. Ela era minha amiga particular, apaixonada em mim, apaixonada nela. Ela ficou 7 meses esperando uma mamografia, Vans. Mamografia R$200, R$300. Cara, e ela perdeu a vida. Ficou 7 meses esperando a nossa amiga lá do Querendo. Eu não preciso falar o nome, mas as pessoas do Querendo que estão me ouvindo sabem muito bem o que eu estou falando. Então, Vans, isso é desumano. Isso é desumano. É. As pessoas, festa de diária, festa de desperdício para lá e para cá, aluguel desnecessário para todo lado para contemplar dono de imóvel. E esse povo pequeno? E, na verdade, Vans, é o povo que votou em mim. É o povo que, o dia que eu cheguei aqui na rua, foi do resultado lá em Brasília, é o povo que me abraça, é o povo que me beija. Então, nós temos que humanizar essa relação. A gente precisa cuidar melhor das pessoas. E eu não falo isso de boca para fora, não, tá, Vans? Nós vamos fazer já, já. E nós já temos recursos aí também da prefeitura. Agora, na minha época não tinha, agora nós temos emenda de custeio. Cara, que notícia boa, eu não sabia disso. Porque na minha época era só emenda de investimento, tem que fazer o projeto, é construir, é obra, era investimento, certo. Aquisição de equipamento. Agora a gente, o município consegue receber recurso de emenda. Se eu receber 1 milhão de emenda, eu zero toda a demanda daquela Secretaria de Saúde e a gente faz uma festa grande. E isso já está sendo articulado para isso. Então, vamos dizer, isso é atitude. Nós vamos fazer um mutirão na saúde, isso aí é um compromisso nosso. Nós vamos fazer um mutirão na saúde para nós zerarmos toda a demanda reprimida que tem. E eu tenho certeza que vai ser um passo muito importante. Isso já no início do governo, okay. Porque nós não vamos precisar usar o nosso recurso próprio.
Tânia, uma hora acaba sendo pouco diante de tantos assuntos a serem debatidos, falados, explorados, etc. E tal, estamos em cima da hora. Talvez a gente marque uma próxima oportunidade aí. Talvez já com você, né, já no comando do município, vai ter como ter um raio-x mais preciso da situação. Né? Obrigado pela sua presença e tudo de bom. Né? Êxito nesse mandato que está para ser assumido em breve aí.
Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando e eu sempre serei, fui muito verdadeiro. Então, eu agradeço aí, eu peço ao povo de Natividade que tenha paciência, que tenha um espírito de contribuir, de contribuição sempre, porque não é fácil. A nossa cidade está feia, a nossa cidade está maltratada, a nossa cidade está acabada, os serviços essenciais estão sendo tratados de forma precária. Então a gente vai ter um desafio muito grande. Mas nós vamos fazer o que for possível para a gente reverter esse quadro.
Obrigado, Taninho. Obrigado, Natália, pela visita. Obrigado, gente. Na sequência, vem aí o Momento de Fé com o padre Reginaldo Manzotti. A você que nos acompanhou também pelas nossas plataformas digitais, obrigado pela sua audiência. Um abraço e até o próximo encontro.